Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Muito boa tarde, galera esportiva. 5:03, está começando mais um programa no Mundo da Bola, nesse dia 1 de março de 2018, quinta-feira. Nos comentários tem o Márcio Guedes e juntamente com o Valdir Luiz, a produção é do Luiz Ferreira. Luiz Emanuel está aqui ao meu lado. Quem é que está lá na Central Técnica aqui do Brasília? É o Zé Alves e o Zé Leite, seria isso? A dupla de Josés aqui na Central Técnica em Brasília, 17:04, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Rio Solimões, Nacional do Rio de Janeiro, a Rede Nacional de Rádio reunida, porque está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. E a gente começa esse programa no Mundo da Bola de hoje falando de Copa Libertadores da América.
Uma vez Flamengo.
É, meu amigo, o Flamengo ficou no empate em 2-2 com o River Plate ontem. No estádio Nilton Santos, teve turma do Meia, que reside em Brasília, turma no Riachuelo, na Barra, o pessoal ficou de cabelo em pé, se bem que na Barra não tem muita gente com cabelo em pé, não tem cabelo. Repórter Rafael Monteiro esteve na transmissão de ontem da Rádio Nacional e traz os detalhes da partida pra gente. Vem aí, o maneiro!
Rafael Monteiro.
Após estar duas vezes à frente no placar, o Flamengo empata na estreia da Copa Libertadores da América em 2-2 com o River Plate da Argentina no Engenhão. Os gols da partida foram marcados por Henrique Dourado e Everton para o Flamengo. Já para o time visitante, Maiada e Mora fecharam o placar. Após o apito final, o atacante Henrique Dourado, que marcou de pênalti, fala o quanto este resultado dificulta o caminho do clube na fase de grupos.
Olha, acho que nós não podemos olhar por este lado, sabe por quê? Porque nós vemos que Libertadores é isso, dificilmente as equipes, mesmo jogando fora de casa, têm condições de buscar os 3 pontos. O clube de tradição como o River e outros jogos que nós vimos aí na rodada, tantos outros empates. Nós temos que continuar com o nosso foco, com o nosso objetivo, não deixar com que isso nos atrapalhe, para que nós possamos buscar esses 3 pontos, como eu falei, fora de casa.
O lateral direito, Rodinei, que entrou no segundo tempo no lugar do Pará, diz o peso de jogar sem a presença do torcedor.
Pô, vocês que estão há mais tempo que eu no Rio de Janeiro, estou, graças a Deus, entrando no meu terceiro ano com a camisa do Flamengo, sabe o peso que é a nossa torcida, a nação, sabe o tanto que eles apoiam pra gente. Então é lamentável mesmo, como as palavras do professor Carpegiani, muito ruim jogar sem torcida, o clima totalmente diferente, mas isso também não pode ser uma desculpa. Nosso time fez uma bela partida, sabe que é jogo difícil, agora é descansar, pensar agora na Taça Rio contra o Botafogo, que é no sábado, e depois pensar no Emelec para sair fora de casa e buscar a vitória.
Além da estreia, o clube também não terá a presença da torcida contra o Santa Fé da Colômbia no dia 18 de abril, no Rio de Janeiro, em função do cumprimento à pena dos incidentes causados na final da Copa Sul-Americana, dezembro do ano passado, contra o Independiente da Argentina. O próximo compromisso do Flamengo na Libertadores é contra o Emelec do Equador, fora de casa, no próximo dia 14. E pelo Campeonato Carioca, no próximo sábado, enfrenta o Botafogo, no Engenhão, 5 horas da tarde. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, agradecendo ao Rafa Monteiro, né, nesse programa No Mundo da Bola. E a gente quer, claro, que você participe com a gente. Mande seu recado e diga a cidade de onde está falando e participe da nossa, do nosso programa. facebook.com/Rádio Nacional Rio. Vou repetir para você. facebook.com/Rádio Nacional Rio ou através do nosso WhatsApp, mais conhecido como Zap Zap. Código 21 997849503. Vou repetir. Código é o 21 do Rio de Janeiro, 997849503. Vamos à participação, pela primeira vez aqui nesse programa No Mundo da Bola, dos nossos comentaristas. Vamos começar com o comentarista que sabe o que diz. Olha ele aí. Aldir, muito boa tarde. Torcedor do Flamengo ficou decepcionado com a participação do time ontem em mais uma Libertadores da América. Será que vai ter água nesse chope, Aldir? Boa tarde.
Boa tarde. Um abraço para você, Bruno Mendes, para o Jorge Vamburg, também em Brasília, e também para o Márcio Guedes. Ah, o Vamburg está de folga. Então, um abraço para ele em casa. Tudo bem. Você não me avisou, Luiz. E um abraço para ele que está em casa. Um abraço para ele que está em casa. Sempre bom abraço.
O Bruno, ele mazelou. Ele não lê a tabela.
Ele está no cinema.
Estava conversando com o Maurício Costa e Maurício me
Não, está no cinema, está no cinema.
Mandar um abraço também para
o
meu amigo.
É que é o negócio que o Maurício desconcentrou, é?
É, começando história, falando de coisas de Vasco e
dor tudo mais. Dor de cabeça.
Dor de cabeça e tudo mais. Um abraço para o meu querido amigo, irmão, companheiro de alegrias e tristeza, Márcio Guedes.
Um abraço a todos vocês.
Ô, Bruno, o Flamengo ontem não fez uma grande partida. Eu comentei o jogo aqui. E disse no final do jogo, na transmissão aqui da Rádio Nacional, que o resultado 2-2 foi inteiramente justo. O Flamengo me surpreendeu negativamente. Esperava muito mais do Flamengo. Terceira vez que esse time titular joga. E o Flamengo ontem criou muito pouco. No primeiro tempo deu um chute a gol. O chute do Henrique Dourado, que o goleiro Armani colocou para escanteio. E no segundo tempo, depois que fez 2-1, uma jogada que o Everton Ribeiro... driblou o goleiro, tocou por cima e o zagueiro salvou. Mas nada. Achei que o Carpegiani ontem foi infeliz nas mexidas. Ele trocou 6 por meia dúzia, tirou o Pará e botou o Rodinei. Nada acrescentou, mesmo nível. Foi obrigado a tirar o Jonas, que sentiu a falta de ritmo de jogo, teve câmbio, entrou o Rômulo. Mas o que me chamou mais atenção foi a entrada do Willian Arão. Por vários motivos. Primeiro, o Arão, desde que chegou ao Rio, vindo do Atlético Goianiense, em 2015 veio para o Botafogo, ele sempre jogou do lado direito, fazendo o corredor pela direita. Ele ontem entrou pelo lado esquerdo. E outro detalhe, estava sem jogar, não jogava desde o dia 13 de dezembro, aquela final contra o Independente, 28 de fevereiro, mais de 2 meses sem jogar, sem ritmo de jogo nenhum, não tinha entrado nenhum jogo do time reserva. E ontem era o jogo, acho ele... um jogador comum, não é isso tudo, chama até na televisão de Neguebinha, o Neguebinha, o Vinícius Júnior, pô, podia ter entrado ontem, que o jogo era para ele, porque pelo menos ele ia prender o time do River lá atrás, e o River foi para cima, e o técnico Marcelo Gallardo colocou o Quinteiros e os Coco, e foi para cima, e o goleiro do Flamengo, goleiro que foi contratado com pomba, pega pênalti, é um grande goleiro, falhou nos 2 gols, saiu mal no primeiro gol e falhou no segundo. Então o resultado de 2-2, pelo que foi o jogo, foi justo. Mas para o Flamengo foi péssimo. Não tem que bater desespero ainda, tem mais ainda 15 pontos a serem disputados, sendo que agora no Rio só joga 2 partidas. Desperdiçou uma grande chance de começar com o pé direito. É muito prematuro, ô Bruno, para você falar que entroga no chope. Tem muita bola para rolar e com esse elenco que tem o Flamengo tem condição de se classificar. E diria um outro detalhe, o Carpegiani inovou quando era técnico do Flamengo, jogando no 4-4-1. Muita gente fala que foi o Tite, mas foi o Carpegiani em 81. Só que 81 era diferente, amigo. Ele tinha um Andrade e uma linha de 4 no meio. Tita, Adílio, Zico e Lico. E o Nunes na frente. Agora é diferente, né, o Bruno?
Exatamente. Valeu, meu amigo Valdir Luiz. Chegando agora o comentarista da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
O torcedor do Flamengo ficou tão decepcionado, porque tudo que viveu em 2017 que ele, em muitos na rede social, a gente acompanhava, esqueceu a situação da arbitragem e focou em alguns jogadores, principalmente no Diego Alves e no técnico Carpegiani. Você acha que o torcedor está certo? Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, Bruno. Olha, eu acho que isso daí é uma parte da história, né? Quando um avião cai é porque muita coisa acontece. E isso aconteceu, muita coisa. Começou com o estádio vazio, aquela tristeza, falta de estímulo para os jogadores. Depois eu achei que a arbitragem foi muito ruim, aliás, em vários aspectos, né? Prejudicou o Flamengo em dois lances evidentes, o pênalti que houve, o lance impedimento. Mas também acho que o lance de impedimento a favor do Flamengo foi um lance discutível, né? Embora a gente admita a marcação. Enfim, além disso, tivemos os próprios jogadores do Flamengo, na minha opinião, não encararam o jogo, não sei se pela falta de público, com a seriedade que deveriam. Acho que o Flamengo não é só essa questão de técnica, de tática, tem que ter garra, tem que se matar em campo, é jogo de Libertadores. A vitória ontem seria fundamental para o início dessa nova aventura, principalmente levando-se em conta o que aconteceu ano passado, que foram 3 derrotas fora, 3 vitórias em casa. Então você começa em casa perdendo 2 pontos, tem que fazer no mínimo 10. Você vai ter que ganhar os dois em casa que faltam, e ainda pelo menos um fora. E talvez ainda precise de um pontinho aí, dependendo dos outros resultados. Porque o grupo do Flamengo não é assim um grupo tão desprezível. Agora, quanto à parte tática, achei que também o Carpegiani pisou um pouquinho na bola, porque depois 2-1 era nítida a intenção do Flamengo de segurar o jogo, de procurar só ficar no 2-1. Tinha que partir para o cima do adversário, que estava até meio cansado, explorar a própria insegurança de um time que estava perdendo, partir por 3-1. Vinícius Júnior certamente seria um jogador mais útil naquela circunstância. Então, tenho a impressão que isso também favoreceu a pequena reação do River Plate. E fora isso também, eu acho que vários jogadores, principalmente o Everton Ribeiro e também o Diego um pouco, todos eles jogaram abaixo do que pode. O Flamengo tem um time muito bom a nível local, melhor do que os outros, ninguém vai discutir. Mas para a Libertadores, eu vou deixar isso em suspenso. Não sei se o Flamengo está com o time para chegar às últimas fases da Libertadores. Não sei se esse bom time do Flamengo é tão bom assim, porque até agora tem sempre jogado abaixo daquilo que a torcida espera.
Tá certo. Então, os nossos comentaristas vão analisar todas as notícias aqui hoje dentro desse programa No Mundo da Bola. Jogos da quarta-feira dessa Copa Libertadores da América. O Delfim do Equador empatou com o Bolívar, da Bolívia, em 1-1. A gente já falou aqui, no grupo 4, Flamengo 2, River Plate 2. No grupo 6, Nacional do Uruguai 0, Estudiantes de La Plata da Argentina 0. No grupo 7, o Corinthians arrancou o empate do Milionários da Colômbia em 0-0. Às 17:16 é o nosso próximo assunto. Vamos falar do Corinthians, então. Foi outro time brasileiro que estreou ontem na Libertadores. E o repórter Rafael Monteiro volta aqui no programa No Mundo da Bola com as últimas do Timão. Vem o Maneiro de novo.
Rafael Monteiro.
O Corinthians estreou fora de casa pela Copa Libertadores da América contra o Milionários da Colômbia e empatou por 0-0 no estádio El Campín, em Bogotá. A altitude de 2.600 metros era temida pelo clube paulista. E o lateral Fagner conta a estratégia adotada pelo time.
Lateral falta a gente tentar também dar uma respirada, porque a gente sabe que se a gente entrar na correria habitual de quem já está acostumado, a gente iria sentir mais, né? Mas acho que, no geral, a gente conseguiu suportar bem.
E o técnico Fábio Carilli aproveita para analisar o empate.
Nós conseguimos ajustar no segundo tempo o posicionamento, com isso conseguimos ficar com a bola. Eu considero a minha equipe com muita qualidade técnica. Uma hora vai achar um passe ali para que a gente consiga finalizar, consiga fazer o gol. E assim, na beira do campo, quando o Fagner, vamos falar do Fagner que está aqui, dava um pique ali de 50, 60 metros, quando voltava ali se via que puxava a respiração, mas logo conseguia recuperar, né? Isso aí me deixou feliz. Foi um jogo bastante corrido. A minha ideia era controlar ainda mais o jogo por conta da altitude, mas foi um jogo corrido e o Corinthians conseguiu suportar bem.
O Corinthians volta a entrar em campo pela competição internacional contra o Deportivo Lara da Venezuela no próximo dia 14 na Arena Corinthians. Mas já no final de semana enfrenta o Santos, 5 horas da tarde no Pacaembu, válido pelo Campeonato Paulista. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Ô, Márcio Guedes, está provado que na Libertadores, se você beliscar fora e vencer dentro de casa, você consegue classificação, pelo menos, como segundo colocado.
Valdir, fala você, Valdir.
Esse Márcio Guedes é figura. Eu concordo com essa tua filosofia, meu caro Bruno. E até o Márcio também concorda comigo. É importante você ganhar em casa. E se beliscar um empatezinho fora de casa é um bom negócio. Eu acho que o empate do Corinthians foi um ponto ganho. O do Flamengo foi um ponto perdido. Você não acha, Márcio?
Lógico. Inclusive, no meu comentário inicial, o Bruno, é que estava aqui uma discussão paralela, entendeu? E por isso que eu fiquei ligeiramente distraído e passei aqui o microfone para o meu amigo Valdir Luiz.
A bocagem de Flá está desesperada.
Exatamente. O Flamengo é muito, muito assunto aqui, até demais. Falaram até de um tal de Neguebinha, que eu não sei quem é Neguebinha, entendeu? Mas eu desconfio que seja Vinícius Júnior, uma ironia com ele, que é um jogador de 42 milhões de euros, não é isso? É. Um negócio de louco,
você,
né?
Você tocou na ferida aqui, tu vai arrumar problema.
Vou arrumar problema.
Sabe como é que tá aqui.
Mas olha, no meu comentário inicial, eu já tinha falado o seguinte, que esse resultado para o Flamengo, pelo menos em tese, né, foi muito ruim. Porque tem que fazer o dever de casa, ganhar 3 jogos em casa, no Rio, com 9 pontos. Você fica pendente, talvez, aí só um ponto fora. 10 pontos, normalmente, você se classifica. Embora, para entrar em primeiro lugar, meu caro Bruno, talvez 12 pontos seja uma garantia melhor. Então, seria uma vitória fora, 3 vitórias em casa. O Flamengo complicou demais a sua situação, porque já saindo com essa... com esse resultado negativo, esse tropeço em casa, me parece que fica ruim. Agora, a maior preocupação é a seguinte, matematicamente, é só o começo, temos 5 jogos, dá para reagir perfeitamente. A minha dúvida, a minha preocupação é, será que o Flamengo está bem para encarar, inclusive, essa fase de grupos agora? Porque o início foi meio desalentador, não sei se você concorda comigo.
Eu também concordo. Mas tem muita coisa ainda, né, Bruno? E muita coisa pode mudar o início de competição. Muita gente está elogiando o Racing porque venceu do Cruzeiro. O Cruzeiro tem time para reverter. O Palmeiras vai estrear hoje, o Santos vai estrear hoje. O Vasco ainda não estreou na fase de grupo.
O Corinthians começou muito bem. O Corinthians
começou bem. Então é uma competição que é muito prematuro qualquer análise nesse momento, Bruno.
Tá certo, então. A notícia chata. Agora à tarde, o Marcelinho Paraíba jogou aí com a camisa do Flamengo, São Paulo, enfim, Grêmio. Ele deu entrada no Hospital Antônio Targino, Campina Grande, com suspeita de AVC. Por volta das 3h30 da tarde, ele foi atendido pelo médico Luciano Holanda, que falou que o jogador, que atualmente atua no 13 da Paraíba, chegou consciente, mas com dificuldades na fala. Ele foi submetido a um exame de imagem. Ficou confirmada uma isquemia de pequeno porte no cérebro. O médico assegurou que não é um quadro muito grave, mas que ele vai ficar em observação nas próximas 48 horas, porque apresentou uma pressão arterial um pouco elevada. O doutor Luciano Holanda não pode assegurar, mas ele diz que o Marcelinho Carioca, graças a Deus, não deve ter nenhuma sequela por conta dessa isquemia. Vamos ficar na torcida pelo Marcelinho Carioca.
Tomara que você recupere, né, Bruno? Tomara que você recupere, é uma figura boa. Que Deus o proteja. Eu convivi com ele quando eu cobri Flamengo aqui pela Rádio Nacional. Um cara muito gente boa, cara amável, simpático. Um ano e pouco encontrei com ele aqui
no Rio de Janeiro. Qual a idade
dele? O Marcelinho deve ter hoje a idade do Nélio, do Rogério, do Paulo Nunes, que é daquela geração. 44 por aí. Amanhã eu com certeza vou perguntar ao Nélio.
Tá com 42, viu?
Mais novo ainda, viu? 42. Mas nessa fase, porque o Rogério tá com 44, o Nélio tá com 43. Aquela geração campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 90. Então o Marcelinho é um cara muito bem. Que Deus o proteja e que ele se recupere, né, Bruno?
Exatamente. Só deixando claro, Valdir, Marcelinho Paraíba.
Ah, é o Paraíba. Também que Deus o proteja. Que ele se recupere o mais rápido possível.
Não é diferente, mas jogou em grandes clubes do Brasil também.
Jogou no São Paulo.
Deve ter jogado com... Se bobear, jogou com o Rogério também, sim, no,
isso,
no São Paulo.
Isso. Um bom tempo no São Paulo. Não, o Rogério que eu falo não jogou no São Paulo, jogou no Cruzeiro. É o Rogério que foi do Flamengo. O que jogou no São Paulo foi o que jogou no Botafogo. Mas o Marcelinho Paraíba jogou no Flamengo. Jogou no Flamengo. Que Deus o proteja aí, que ele tenha uma boa recuperação.
Que Deus proteja todos nós, né?
17 horas.
Sempre.
Isso, 17 horas e 22 minutos. A gente vai fazer uma pausa agora no programa No Mundo da Bola. Daqui a pouco tem muita coisa, Copa do Brasil, tem Neymar, tem tudo aqui dentro do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
O programa CPLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DOC-TV. Informe-se pelo site cplp.org, leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, um por cada estado membro da CPLP. Os projetos serão selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe! O concurso DOC-TV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Domingo é dia de feira.
Feira Livre Nacional.
De 9 às 11 da manhã, eu, Fátima Santos e José Neri esperamos você para um programa com muita música e informação.
É, minha gente, ao vivo, aqui nos estúdios da sua Nacional, aqui no Venâncio Shopping, viu, na W3 Sul. Venha você também, 9 da manhã até às 11, o seu Feira Livre Nacional com Chiquita Bacana, banda Chiquita Bacana, samba, também forró com Garrotão Neto e Douradinho. Forró é nós junto e misturado. Mazinho, Reinaldo e Jean e ainda Carol Carneiro, Forró Pé de Serra e MPB. E tem mais atrações, hein?
Esperamos você no Feira Livre Nacional.
Para mandar o seu recado na Rádio Nacional, nós temos a Central do Ouvinte. De segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, horário de Brasília, ligue 61 3799-5471 ou 61 3799-5474. Mande o seu recado.
Alô?
O Brasil inteiro vai te ouvir. Central do Ouvinte Nacional, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, horário de Brasília. Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil.
No Mundo da Bola.
17 horas e 25 minutos, voltamos aqui com o programa No Mundo da Bola, Rede Nacional de Rádios, e as principais notícias do esporte nesta quinta-feira, 1º de março de 2018.
Momento Estádio.
Vamos com o professor Wagner Gomes, que nos traz as últimas notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O presidente do Comitê Olímpico da Rússia havia dito que a suspensão do país terminara. Mais tarde, a notícia foi confirmada pelo Comitê Olímpico Internacional. O que gerou o término da suspensão foi ter sido confirmado que todos os exames antidoping feitos com atletas da Rússia que foram à Coreia do Sul voltaram negativos. Vale lembrar que o país ficou fora dos Jogos Olímpicos de Inverno 2018 em Pyeongchang por conta dos problemas com doping, comandado pelo governo russo. Embora tenha terminado, é claro que a vigília precisa continuar. Em Pyeongchang, alguns atletas disputaram, mas sob a bandeira olímpica. Agora, tem que continuar monitorando esse problema de doping na Rússia para ver como é que fica. Wagner Gomes, para o Momento Estádio.
Valeu, Wagner. E a Rádio Nacional segue na contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Vamos conferir o boletim nacional na Copa. Ele mergulha na notícia, chegando Maurício Costa.
Maurício Costa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
O técnico Carlos Amadeu divulgou a lista dos 22 jogadores da seleção sub-20 que vai enfrentar o México em dois amistosos em Manaus. As equipes entram em campo no dia 22 de março em um jogo treino sem presença de torcida. O segundo encontro será no dia 25 de março, em um domingo, às 7 horas da noite, no horário de Brasília. Este com venda de ingressos para o público. A partida será disputada na Arena da Amazônia e os ingressos variam de R$ 20,00 a meia entrada para a arquibancada superior até R$ 100,00 a inteira para a área VIP. O anel inferior fica a R$ 60,00 a inteira. E por que o torcedor de Manaus tem que ir à partida? Porque o futuro da seleção estará em campo. Estou já pensando na Copa do Mundo do Catar. E se dependesse de alguns torcedores, daria até para encaixar um ou outro na Copa da Rússia, hein? A lista tem Paulinho, jogador mais jovem a marcar pela Série A do Campeonato Brasileiro, e Vinícius Júnior, que já até foi vendido para o Real Madrid por mais de R$ 160 milhões. O técnico Carlos Amadeu falou sobre a experiência dos atletas convocados.
Atletas, na sua maioria, todos já passaram pela seleção, à exceção de um, que é o Fernando. Os outros todos tiveram passagem por alguma categoria, já disputou alguma competição pela seleção, já envergou a sua camisa. Isso nos dá uma tranquilidade de sequência do trabalho. E alguns atletas estão participando nas suas equipes profissionais. Isso facilita bastante o nosso campo de observação.
Os dois times brasileiros com mais convocados são Paulo e Flamengo, com 5 jogadores cada. Vamos, portanto, à lista. Os goleiros são Gabriel Brazão, do Cruzeiro, e Hugo Nogueira, do Flamengo. Os laterais, Emerson, da Ponte Preta, Vitinho, do Cruzeiro, Guedes, do Grêmio, e Luan Cândido, do Palmeiras. Os zagueiros são Matheus Tuller, do Flamengo, Patrick, também do Rubro Negro, Vitor Eduardo, do Palmeiras, e o Alci Costa, de São Paulo. Os meias, Alan, do Palmeiras, Hélio Júnior, do São Paulo, Igor, do São Paulo, Luan, também do Tricolor Paulista, Luan Pereira, do Avaí, Mauro Júnior, do PSV Eindhoven, e Vitor Bobicim, do Grêmio. E no ataque, Brenner, do São Paulo, Fernando, do Palmeiras, Lincoln, do Flamengo, Paulinho, do Vasco, e Vinícius Júnior, também do Flamengo. E aí, dessa lista, será que alguém tem vaga na seleção para a Copa do Mundo de 2018? Olha que a torcida do Flamengo já pediu o Vinícius Júnior lá, hein?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
17 horas e 30 minutos na Capital Federal. O assunto agora é Copa do Brasil. Tivemos 8 partidas realizadas nesta quarta-feira pela competição. Um dos destaques foi a vitória do São Paulo sobre o CRB no Morumbi. O resultado aliviou e muito a pressão em cima do técnico Dorival Júnior, que falou sobre o apoio que tem recebido dos jogadores do São Paulo.
Eles sabem com quem eles estão trabalhando. Eles viram a integridade e, acima de tudo, o respeito com que se trabalha dentro do São Paulo. Por isso que eu acho que eles perceberam que eles também perderiam profissionais que são dedicados a eles. É uma troca, e a recíproca de tudo isso é muito importante. Assim como a gente procura, de uma maneira leal, mostrar tudo o que está acontecendo a cada um deles, naturalmente, eu tenho que escalar 11, 20 vão estar insatisfeitos, mas eu tenho por obrigação de dar a mesma atenção a todos eles, e isso acontece. Então, eu acho que eles perceberam que tem pessoas sérias desse lado querendo fazer o melhor pelo São Paulo.
Ô, Valdir Luiz, o fato é que é o seguinte, com todo respeito ao CRB, mas tudo aquilo que tem o São Paulo de estrutura, de dinheiro, o Dorival Júnior não pode se vangloriar também de ter vencido em casa, num jogo de mata-mata, o CRB, né, Valdir?
Vamos e venhamos, como diria aquele amigo nosso, né, Bruno? Claro que foi uma vitória importante para diminuir a pressão, mas uma coisa que me chamou a atenção é que o São Paulo hoje é comandado por 2 profissionais que foram campeões pelo São Paulo, que conhecem do riscado e foram campeões mundiais para a seleção, o Raí e o Ricardo Gomes. E eu soube que na segunda-feira o Raí e Ricardo Gomes se reuniram com alguns jogadores, com as lideranças, e as lideranças pediram que eles mantivessem o Dorival, que a resposta seria dada ontem. Deu! Agora tem que ter mais tranquilidade. Tem o jogo do Linense pelo Campeonato Paulista, tem ainda mais um jogo contra o CRB pela Copa do Brasil, mas eu acho que é o caminho para a permanência do Dorival, que ainda não conseguiu montar um time.
Ô, Valdir, mas olha, como você falou aí, vencer esse jogo aí não diz muita coisa, não.
O Bruno tem razão, mas dá uma acalmada.
Dá uma acalmada, mas eu acho que a política de São Paulo ainda é muito quente. Tem grupos lá que se enfrentam, se confrontam, o time também está inteiramente indefinido. Jogadores recém-contratados em maior peso não acertaram ainda, né? Caso do Nenê, do Diego Souza. É um time que você vê jogar e você vê a dificuldade, o time está travado, não tem um esquema definido. Mesmo ontem, a parte que eu vi bastante grande, um time que não convence, um time que você vê assim, esse time aí enfrentando um adversário de mesmo nível, vai ter problema seríssimo como tem tido. Então, apesar desse sinal positivo de ontem, eu diria a você o seguinte, o Dorival Júnior continua na corda bamba e à espera de resultados bons contra times de melhor nível.
Que elenco o São Paulo tem, né, Bruno? São Paulo investiu em vários jogadores, Valdívia, investiu no Diego Souza.
Não tem time ainda, tem nome, mas não tem time.
Uma coisa que eu estranho, o Anderson Matias, que é um baita zagueiro, ficar no banco com o Arboleda, tem coisas que a gente não entende, né? Mas ele, ainda não, concordo com o Márcio, Bruno, não tem um time ainda, mas tem um elenco.
Tá certo. Ainda ontem pela Copa do Brasil, tivemos Náutico 2, Cuiabá 1, o Bragantino vencendo o Vitória da Bahia por 1-0, casa cheia ontem no Nabi Abichedi. Em Campinas, Ponte Preta e Sampaio Corrêa empataram 0-0. No Serra Dourada, aqui pertinho em Goiânia, o Goiás venceu o Curitiba 1-0. O Ferroviário do Ceará no Presidente Vargas empatou com o Vila Nova em 1-1. Atlético Paranaense e Ceará empataram em 0-0 na Arena da Baixada. E o Figueirense perdeu no Scarpelli para o Atlético Mineiro por 1-0. O assunto continua sendo Copa do Brasil aqui no Mundo da Bola. 17 horas e 33 minutos. Um dos clubes que entra em campo hoje pela Copa do Brasil é o Fluminense. O Fusão, o tricolor das Laranjeiras, enfrenta o Avaí no estádio Nilton Santos, e o técnico Abel Braga alerta a sua equipe para os perigos da partida de logo mais.
É o mesmo treinador, é o mesmo goleiro, inclusive aquele que falhou contra nós no primeiro gol lá no passado do brasileiro, na gama de 3-0. Com o mesmo zagueiro, né? O Betão, o alemão. É o mesmo lateral esquerdo, João Paulo, que jogou aqui. É o mesmo dois volantes e o Rômulo. Então, se eu te falar, são 8 jogadores, se eu não me engano. Então, prova a dificuldade que vamos ter. Além de saber que o Juventude, jogando pelo empate para levar para os pênaltis, né, na segunda fase, fora de casa, ganhou do Juventude por 2-0. Além disso, somando-se também a isso, tem o Claudinei, que vai para o terceiro ano lá de clube, que isso conta muito. Eu esqueci de colocar o Marquinhos, que entrou com 10 segundos em campo contra o Juventude, marcou o primeiro gol.
A tendência é que o Flusão não perde a 8 jogos, meu amigo, não toma gols a 4. Entre campo com o Júlio César, Renato Chaves, Gum e o Ibães, o Gilberto, o Richard, o Jadson, Sornosa e o Marlon, na frente o Pedro e o Marcos Júnior. Ô Márcio Guedes, o que esperar do Flusão hoje à noite frente ao Avaí no Nilton Santos?
Olha, Fluminense me parece favorito. É um time que o Abel, com muito esforço, está conseguindo dar uma certa cara. O setor defensivo já está um pouco melhor, um pouco mais organizado no meio campo. E o Marcos Júnior tem aparecido bem nos últimos jogos. Até o Pedro apareceu aí antes com algum brilho. Eu acho que o Fluminense precisa de reforços. Se quiser ir longe, não apenas na Copa do Brasil, mas em outras competições. A nível local, também é inferior ao Flamengo. Agora, o Abel está conseguindo lutar com dificuldades e está provando que a direção do Fluminense fez bem em mantê-lo, porque se faltava material humano, pelo menos tem um comandante com muita experiência, que conhece o Fluminense, conhece o futebol, sabe tirar o melhor de jogadores novos, e os jogadores estão entendendo, estão gostando do tipo de orientação que o Abel está passando. Hoje, claro que qualquer jogo interestadual tem um nível de dificuldade, mas eu creio que o Fluminense, eu apostaria minhas fichas do Fluminense. Não sei se o Valdir concorda comigo.
Concordo inteiramente. O Fluminense acertou com o Abel, fez 13 gols em 3 partidas. O esquema 3-5-2, que foi uma alternativa, porque o time chegou de manhã dos Estados Unidos para jogar tarde contra o Boa Vista, na única derrota, foi uma necessidade e virou uma opção. E o time se acertou com essa formação.
Tem feito muitos gols, né?
Muitos gols.
E creio que a goleada sobre o Flamengo vai dar também uma moral ao time melhor, vai tranquilizar ainda mais o ambiente, né?
É verdade. E vai jogar num belo estádio, né, Bruno? Onde tem um excelente gramado, que é o estádio Nilton Santos.
Tá certo, isso é. E tem sido o palco do futebol carioca e não tem como ser de outra forma, até porque o gramado do Maracanã está sendo colocado só nesse momento. Nós temos um outro jogo na noite de hoje, Internacional e Cianorte. Cianorte surpreendeu, Valdir, mas não sei se vai ser páreo para o Internacional nesse mata-mata. O que você acha?
Ah, eu acho o Internacional. Ô, Bruno, a qualidade, a disparidade de elenco é um negócio muito gritante. Só se aconteceu naquelas zebras, uma Aparecidense, Botafogo, mas ele nem mede uma Aparecidense, erro do Felipe Conceição. Mas aconteceu uma zebra dessa, porque eu acho muito difícil, pelo elenco que tem o Inter, sofrer qualquer risco contra o Cianorte. Eu acho que o Fluminense vai ter mais dificuldade, mas o Inter, para mim, passa com tranquilidade.
Ô Márcio, você também concorda com o Valdir? Vai Internacional?
Eu concordo com o Valdir, mas faço uma ressalva aqui. Nos últimos tempos, o Inter, você espera dele e ele nega fogo às vezes, né? Inclusive, no Campeonato Gaúcho, também faz uma campanha aqui muito abaixo do que se espera. É um time que precisa, inclusive, deve a sua torcida pelo que aconteceu ano passado, né? Mesmo o gauchão, para a torcida do Internacional, é importante naquela rivalidade velha ali que tem com o Grêmio. E você vê agora há pouco na Copa do Brasil, houve grande dificuldade do Inter passar de uma fase que era facílima. Foi um jogo... Não me lembro o adversário. Você lembra, Valdir, o adversário do Inter? Primeiro jogo do Inter na Copa do Brasil? Boa Vista.
Boa Vista. Boa Vista. Empatou de 1 a 1.
1 a 1. Você vê como é que é, né? Você esperaria o quê? Inter e Boa Vista. Um jogo fácil para o Inter. E não foi fácil. Assim como o Atlético Mineiro também teve dificuldade com o Atlético Acreano. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de reserva, porque eu acho que o Inter está ainda com peso, está um pouco travado em relação aos últimos acontecimentos.
É, concordo com você também. Mas o Inter precisa de uma vitória convincente para ter credibilidade não só na Copa do Brasil, como no Campeonato Gaúcho.
17 horas e 39 minutos. Hoje tem Vascão da Gama em campo pela Taça Rio. Trem Bala da Colina enfrenta o Macaé em jogo atrasado da primeira rodada da competição. O atacante colombiano Riascos fala sobre a má fase do ataque Cruz Maltino. Nem ele, nem o argentino Andrés Rios conseguiram balançar as redes.
Não, eu acho que não tem nada a ver com o time está bem pegado, porque por as costados se joga muito bem, por o centro também. Simplemente é questão de momento. Esperemos de que passe essa fase e o André, que é um grande jogador, possa fazer o gol quanto antes, e eu também.
Tendência é que o Vascão entre em campo com Martim Silva, Iago Pikachu, Paulão, Grande, Frickson, Erazo e Henrique, De Sábato, Wellington, Wagner, Evander, Paulinho e Andrés Rios. Ô Márcio Guedes, o que o torcedor Cruz Maltino pode esperar desse jogo aí, Vasco da Gama e Macaé?
Olha, a gente estava falando de outras competições e voltamos a cair nesse Carioca, que cá para nós, hein? Em outros tempos era tão animador e hoje é tão desanimador. O Vasco faz uma campanha, está mais preocupado com a Libertadores, tem toda a razão para isso. E no Carioca vem de uma derrota aí para a Portuguesa por 1-0. É uma chance de recuperação. É claro que o Vasco tem tudo para conseguir uma boa vitória se desligar um pouquinho o botão da Libertadores. Acho que vai conseguir isso porque está com espaço maior em relação ao último jogo, né? Então, o Vasco, até por uma questão de satisfação da sua torcida, tem que jogar com mais entusiasmo dentro daquilo que ele pode mostrar. Agora, para mim, o Vasco tem problemas ainda no ataque, né? Tanto o Riachos como o Andrés Rios, jogadores que não acertaram ainda. E mesmo que o Nenê não deixe tanta saudade, mas alguma saudade ele deixa de um toque de bola, de uma bola parada, de um escanteio. Falta um pouco mais de criatividade ali no meio campo. A defesa do Vasco tem até jogado bem, os laterais bem, o goleiro tem sido um herói em vários jogos. É um time bom, mas que falta ainda caminhar alguma coisa para que você diga assim: esse é o Vasco que a torcida espera, esse é o Vasco que pode conseguir alguma coisa, por exemplo, na Libertadores. O Carioca talvez até consiga chegar a uma decisão final, quem sabe consegue aí uma graça contra o Flamengo, que em tese é melhor.
Ô Valdir, não só o Nenê, como o Anderson Martins também faz muita falta, né?
É, porque o sistema defensivo do Vasco mostrou muita fragilidade contra o JW lá, o Jorge Wilstermann. E até contra a Portuguesa, que foi o time reserva, ele demonstrou alguma fragilidade. E o Zé Ricardo, na minha opinião, coloca a dupla que eu acho a mais correta. Paulão, que é rápido, e o Erazo, que muita gente questiona, mas tem uma boa saída de bola e é bom no jogo aéreo. Mas, inegavelmente, o Nenê, principalmente o Bruno, o Anderson Martins tá fazendo falta. Porque a zaga titular do Vasco, que terminou o ano, quando o Vasco teve uma arrancada com o Zé Ricardo e chegou na Libertadores, era Breno e Anderson Martins. Agora estava jogando Erazo e Ricardo. Paulão e Ricardo. E pela primeira vez vão jogar juntos Paulão e Erazo.
Caiu um pouquinho, né?
Caiu muito, né?
É, meu amigo, aí acaba complicando. Vamos fazer mais uma pausa aqui dentro desse programa No Mundo da Bola. E daqui a pouco a gente retorna. Tem Wagner Gomes, ainda tem Mário Silva, tem mais Libertadores da América. Daqui a pouco a gente volta aqui dentro da Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e nesta semana em que o Rio de Janeiro completa 453 anos, o Na Trilha da História conta como foi a fundação da cidade. Nosso entrevistado é o jornalista e escritor Pedro Doria, autor do livro 1565, Enquanto o Brasil Nascia. E nossa trilha sonora traz músicas que têm a cara do Rio. Espero, então, neste sábado, às 11 horas da manhã, com reprise no domingo, às 6 da manhã, aqui na Rádio Nacional.
O programa CPLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DOC TV. Informe-se pelo site cplp.org, leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, um por cada estado membro da CPLP. Os projetos serão selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe! O concurso DOC TV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Domingo é dia de feira.
Feira Livre Nacional.
De 9 às 11 da manhã, eu, Fátima Santos e José Neri esperamos você para um programa com muita música e informação.
É, minha gente, ao vivo, aqui nos estúdios da sua Nacional, aqui no Venâncio Shopping, viu, na W3 Sul. Venha você também, 9 da manhã até às 11, o seu Feira Livre Nacional com Chiquita Bacana, banda Chiquita Bacana, samba, também forró com Garrotão Neto e Douradinho. Forró é nós, junto e misturado. Mazinho, Reinaldo e Jean e ainda Carol Carneiro, forró pé de serra e MPB. E tem mais atrações, hein?
Esperamos você no Feira Livre Nacional.
No Mundo da Bola.
Bruno Mendes. Estamos então com o programa No Mundo da Bola pela Rede Nacional de Rádios. São 17 horas e 45 minutos.
Momento Estádio.
Wagner Gomes de volta com as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Depois de muitos entreveros e intervenções por parte da Federação Internacional de Natação, finalmente foi realizada a eleição da Confederação Brasileira de Natação. Presentes todas as federações estaduais, os clubes integrantes do Colégio Eleitoral e a Comissão de Atletas, que foi representada por Leonardo de Deus. A FINA manteve um observador durante o pleito. O resultado mantém o presidente atual, Miguel Cagnoni, que conseguiu 107 votos a 77 da chapa de Ricardo Barbosa. O presidente ficará à frente da instituição até 2021. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Está então o nosso querido Wagner Gomes falando do Momento Estádio aqui dentro desse programa No Mundo da Bola. Vamos agora relembrar algumas histórias da Copa do Mundo com o grande Mário Silva e o quadro Nacional na Copa. Vem aí o comentarista que não esconde o jogo.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo. Espanha 1982. Vamos para o grupo 4. O grupo da França, da Áustria e da Irlanda do Norte. A França estreia vencendo no estádio Vicente Calderón, em Madrid, a Áustria por 1 a 0. No segundo jogo, Áustria e Irlanda do Norte empatam em 2 a 2, também no Vicente Calderón, em Madrid. E, no jogo último desse grupo, a França, sem tomar conhecimento, goleia a Irlanda de 4 a 1. Gires marcou 2 gols e rochetou os outros 2. Armstrong fez o gol da Irlanda do Norte. O jogo foi no estádio Vicente Calderón, no dia 4 de julho de 1982. E a França avança para outra fase da Copa da Espanha. Chegamos então à fase final da competição. Mas isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Agradecendo ao grande Mário Silva, trazendo aí mais um Nacional na Copa dentro desse programa No Mundo da Bola. 17:48. Pois é, Santos e Palmeiras estreiam nesta quinta-feira na Copa Libertadores da América. O repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do Peixe do Verdão aqui dentro desse programa No Mundo da Bola. Vem aí o ligado.
Santos e Palmeiras estreiam nesta quinta-feira na Libertadores da América. O alvinegro praiano vai encarar o Real Garcilaso e os 3.400 metros da altitude da cidade de Cusco, no Peru. Aos 30 anos, o zagueiro David Braz conhece bem os efeitos da altitude.
E a Libertadores é aquela dificuldade que todos conhecem, né? Ainda mais a altitude. Né? Eu tive uma experiência, quando eu jogava pelo Flamengo, 4.100 em Potosí, né? E foi muito difícil. E vamos procurar nos preparar bastante para que a gente possa suportar essa dificuldade que a altitude traz para nós jogadores.
O Santos ainda não sabe se poderá contar com o Gabigol. Ele viajou com um grupo, mas por conta de uma pancada na coxa, ainda é dúvida. Caso não possa jogar, Arthur Gomes assume o comando do ataque santista. O técnico Jair Ventura deve mandar a campo. No gol, Vanderlei. Lateral direito, Daniel Guedes. Dupla de zaga, David Braz e Lucas Veríssimo. Na lateral esquerda, Jean Mota. No meio, Alisson, Renato e Vecchio. No ataque, Copete, Eduardo Sacha, Gabigol ou Arthur Gomes. Já o Palmeiras enfrenta o Júnior de Barranquilla, da Colômbia. O técnico Roger Machado analisou o adversário desta noite.
No Júnior Barranquilla é um time rápido, que tem boa posse de bola, que jogando dentro de casa tem uma intensidade ofensiva bem forte. E são detalhes importantes que nós teremos que tomar muito cuidado, porque desejamos sair daqui com um resultado positivo. A sede do Barranquilla, assim como a nossa, é muito grande, porque é uma competição que nós brasileiros e o Palmeiras sempre desejamos muito vencer.
O Verdão vem de derrota para o Corinthians, mas ainda assim é o time de melhor campanha no Campeonato Paulista. Os dois últimos treinos do Palmeiras foram fechados à imprensa, mas a tendência é que Roger faça ao menos duas mudanças no time. Moisés no lugar de Tietê e Guerra no lugar de William. O provável time do Palmeiras esta noite é: no gol, Jailson. Lateral direito, Marcos Rocha. Dupla de zaga, Antônio Carlos e Thiago Martins. Lateral esquerdo, Vitor Luiz. No meio, Felipe Melo, Moisés, Lucas Lima. E no ataque, Dudu, Guerra e o colombiano Borja.
Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, tá então o Rodrigo Ricardo trazendo as informações de Santos e Palmeiras. Falando dos outros jogos de hoje pela Libertadores, tem pelo grupo 4 Santa Fé e Emelec, Santa Fé da Colômbia e Emelec do Equador, esse pelo grupo do Flamengo. Pelo grupo 7, o Deportivo Lara da Venezuela enfrenta o Independiente da Argentina. Pelo grupo 8, que é o grupo do Palmeiras, o Alianza Lima do Peru recebe o Boca Juniors da Argentina. Vamos para o nosso palpitaço. Eu vou começar até com as 17 horas e 52 minutos. Vou começar com Real Garcilaso do Peru e Santos pela Libertadores. E aí, Valdir Luiz, quanto é que vai ser esse jogo, hein?
Olha, eu torço muito pelo Santos, pelo Jair Ventura. Vai ser um jogo difícil, mas o Santos vence 2-1.
2-1 para o Santos. Bem lembrado, Valdir Luiz, nosso querido Jair Ventura. É, Márcio Guedes, e aí, Real Garcilaso e Santos?
Para mim, 1-1.
1-1.
1-1.
Resultado importante pelo grupo 6. Teremos outro brasileiro estreando hoje pela Libertadores, Júnior Barranquilla e Palmeiras. Me parece esse um jogo mais encardido. E aí, Valdir Luiz, o Barranquilla contra o Palmeiras?
Olha, o time do Palmeiras, aliás, o elenco do Palmeiras é maravilhoso. Eu ouvi a escalação do Rodrigo Ricardo aí, um time de muita qualidade. Vence também. 2-0 Palmeiras.
2-0 Palmeiras. E aí, Márcio?
Não, acho que o nosso Valdir Luiz está muito empolgado aqui, muito otimista. Para mim, 1-1. Outro 1-1.
Jogo equilibrado também, outro 1-1. Uma notícia aqui, antes de falar dos resultados de Fluminense, Avaí, Vasco e Macaé, Flamengo e Fluminense estão esbarrando em preço alto feito pelo Botafogo por pacote por jogos no Nilton Santos. Ô Valdir Luiz, você que está por dentro, fica mais perto, eu acho que o Botafogo está fazendo o preço dele. Agora Fluminense e Flamengo, que precisam do estádio, ou negociam o valor, ou então pagam para jogar, ou então vão arrumar um outro lugar.
É verdade. É aquele negócio, Bruno. Se você tem um salão de festa e eu quero alugar, eu tenho que me adequar ao preço que você determina. Ou então, obrigado, Bruno, foi um prazer encontrar com você, mas eu vou arrumar outro lugar.
Você pode dar umas benesses na
claro,
sua festa.
O Botafogo.
Você pode tirar com a bebida.
Claro.
Umas garotas bonitas. Umas
claro, isso é sempre bom. Né? O que acontece? O Botafogo cobrou o Flamengo 300 mil para esses dois jogos que já passaram, ontem e quarta-feira passada. Hoje o Fluminense está pagando 180. É bom lembrar que a manutenção do gramado do estádio Nilton Santos é muito cara, é a mesma do Maracanã. Então, e tem a despesa, o estádio Nilton Santos é muito grande, mas o Botafogo cedeu para o Flamengo, não para ontem, mas no jogo contra o Madureira está cedendo para o Fluminense hoje, metade da renda do estacionamento, que é 30 prata por carro, amigo. Então, tem algumas benesses. O Flamengo ontem exigiu uma coisa que causou um mal-estar até muito grande dentro do clube. Hoje eu estive lá no Botafogo, tem muita gente reclamando com o presidente. O Flamengo pediu para tirar o escudo do Botafogo, botou um plástico branco em cima. Eu acho que, na minha opinião, eu adaptaria o do Flamengo, mas não tirava o do Botafogo. Falei, inclusive, para o presidente. Então, é aquele negócio. Se eu quero alugar a sua casa...
Peraí, isso é absurdo tirar a escudo.
Aí mandou, então...
Não, se fizer isso, vai não, colocar a torcida
ontem,
contra.
Tirou ontem.
Pois é.
Mas o Botafogo agora não vai aceitar mais. Porque bota do Flamengo, então, você está pagando. Mas não tira do Botafogo. Queria, inclusive, colocar uma faixa preta em cima onde está escrito o nome do Botafogo. Então, essas pequenas coisas geram mal-estar. Que, entendeu? Então, o Fred Luiz, que é o CEO do Flamengo, é um cara até do bem, mas ele tem que entender que ali é do Botafogo. Não adianta um bobalhão do vereador, tal de Paulo Pinheiro, querer dizer que o estádio é do município. Não é, não. Ele vem de cuidar da lança, do preço da linha amarela, da guarda municipal que só multa, está preocupado em prejudicar o Botafogo, porque o irmão do Bandeira é o chefe de gabinete dele. Então, tem essas incursões políticas, mas
como o Botafogo... É que é negócio, o irmão do Bandeira?
O irmão do Bandeira é chefe de gabinete desse vereador que entrou no tribunal, Mauro Roberto Bandeira de Mello, que entrou no tribunal de contas pedindo para ver o contrato do Engenhão. Ô, seu vereador, abre a janela e toma um ventinho.
Se continuar assim, é melhor o Flamengo consertar lá a Ilha do Urubu.
E é do pessoal,
pegar aquela,
que é tudo metido,
as torres de iluminação caíram e voltar a jogar na Ilha do Urubu. Porque senão, todo aquele trabalho feito para aproximar os dois clubes, né? Tava vendo um trabalho bem feito para acabar com essas brigas. vai por água abaixo, porque queria tirar o escudo do Botafogo, apagar o nome do Botafogo. Quero o quê? Pera aí, né? Brincadeira, né?
É brincadeira, né, Bruno?
Exatamente, não pode. 17h56, meu amigo Luiz, vai chegar ele aí. Cadê a vietinha dele, Luiz Emanuel? Vamos mandar bala.
Luiz Ferreira,
17h56. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Bruno Mendes, amigos ouvintes do programa do Mundo da Bola. Informação sobre o clássico Vasco da Gama contra o Fluminense, dia 7 de março, 19h30, será realizado no estádio Nilton Santos, confirmado aqui no site da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, Vasco Fluminense será realizado no Engenhão, às 7h30 do dia 7 de março. E informação sobre o Campeonato Mineiro, mais especificamente do Cruzeiro. Depois de se lesionar no início do jogo contra o Racing e chegar a Belo Horizonte mancando, o atacante Fred teve detectado uma lesão considerada leve pelo clube. O estiramento na panturrilha direita, diagnosticado após exames na manhã desta quinta-feira, vai deixar o atacante em tratamento por cerca de 2 semanas. Portanto, Fred está fora do clássico com o Atlético Mineiro. Bruno.
Tá certo. Valeu, meu amigo Luiz. Meu amigo Valdir Luiz, forte abraço, prazer mais uma vez participar com você aqui na Rádio Nacional, até a próxima.
Ô Bruno, a alegria é minha, tu sabe o carinho que eu tenho por você, você é uma grande figura humana e um grande profissional, um grande abraço, foi um prazer muito grande participar com você e amanhã estaremos juntos, ao lado do Carlos Bode e do Van Burg, que hoje está em casa, mas o meu abraço para ele que está em casa.
Uhum. Faço das palavras do Valdir Luiz as minhas palavras.
Valeu, forte abraço para você também, viu Márcio?
Pra você também, Bruno. Grande abraço também.
Aqui tá impossível. Valeu, hoje, tá, rapaz. Então, a Flapresta louca aqui, ô Bruno.
Imagino que a Fla Riachuelo deve estar um problema sério aí. 17h58. Vamos dar um ponto final nessa edição do programa No Mundo da Bola. A Seleção Nacional do Rádio volta ao longo da programação com as últimas informações do esporte. Vem aí mais uma edição do Repórter Nacional, apresentação do meu amigo Luciano Barroso, chegou cheiroso aqui, que é uma maravilha o Luciano, hein? Aparecendo filho de barbeiro. Uma boa noite a todos, até a próxima, um forte abraço.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.